Bem-vindo a mais um episódio do podcast Poupar e Investir para um Futuro Melhor. Este podcast tem o apoio da Optimize, uma sociedade gestora de fundos portuguesa e independente que disponibiliza soluções de investimento para vários perfis e objetivos. Hoje vamos falar de um tema que afasta muitos portugueses dos mercados financeiros, o medo de investir. Para nos ajudar a perceber de onde vem esse receio e como podemos ultrapassar, tenho comigo Pedro Lino. Pedro, porquê é que tantas pessoas têm medo de investir?
Olá, bom dia. Essa é uma excelente pergunta. As pessoas têm medo de investir porque têm medo de perder o que acumularam. Ou seja, o medo da perda e de ficarem sem nada muitas vezes sobrepõe-se à racionalidade que é o investimento a longo prazo. E o medo é uma reação natural. Na verdade, até é saudável porque impede às vezes decisões impulsivas. Mas, no caso do investimento, o medo vem desta falta de controle, muitas vezes de conhecimento, porque há uma forte iliteracia financeira em Portugal, por isso as pessoas muitas vezes compram ou têm medo de investir e quando compram não sabem o que é que estão a fazer muitas vezes. E porquê? Porque têm o receio, têm medo da volatilidade. No fundo, inconscientemente, o que o inconsciente lhe está a dizer é que, como não tem conhecimento suficiente, que pode ocorrer um risco de perda, e depois, acima de tudo, tem medo mesmo de ficar sem nada. Aliás, o dinheiro custa muito a ganhar e sabemos que a maior parte das poupanças vem do trabalho e isso aumenta a pressão e aumenta ainda o risco associado ao investimento. Porquê? Porque então quando existe um casal, um às vezes tem mais iniciativa que o outro, e se por acaso toma uma decisão e a decisão não é mais acertada, depois tem que se viver com as culpas. E isso não é um bom sinal. Por isso é bom sempre que quando existe um investimento e quando as pessoas vivem, quando estão casadas ou quando vivem em conjunto, que tomem decisão de investir em conjunto, ponderadas, que é para que este medo também seja diluído pelos dois e um até se possa apoiar ao outro. Por isso, este medo, eu diria que é natural, mas atenção que é um impeditivo ao investimento a longo prazo.
E no caso dos portugueses, esse medo ainda é maior, não é?
É, sem dúvida. Portugal tem um histórico de traumas financeiros. Isto não foi fácil. Tivemos a crise financeira em 2008, a pandemia, tivemos as falências conhecidas do BP, Banco Privado Português, do BPN, do Banco Espírito Santo, do Banif, da Portugal Telecom, e isto até hoje abalou a confiança dos investidores e dos portugueses, até porque há muitas pessoas que até hoje não viram o dinheiro que investiram. Nas ações perderam tudo, mas nas obrigações, nos títulos de dívida, que eram os títulos que mais seguros que poderiam existir sem ser a dívida pública, até nessas pessoas perderam tudo. E por isso, isso criou uma desconfiança muito grande nos investidores portugueses, mas há que saber que lá por termos tido uma época má, não quer dizer que tudo seja mau. Por exemplo, a Bolsa Portuguesa nos últimos 3 anos tem-se comportado melhor do que os índices americanos e até os índices europeus, ou seja, tem sido uma excelente oportunidade. Quem investiu há 3 anos, praticamente, ou há 4 anos, praticamente fez 60% de valorização, o que é excepcional. Por isso, é importante perceber que há formas de reduzir o risco, controlar o medo, e também é sobre isso que vamos falar.
Então vamos abordar algumas dicas para reduzir o receio de investir. Primeira dica, o horizonte temporal faz toda a diferença.
Toda a diferença. Ou seja, se nós estivermos a investir um mês ou 3 meses, bem, melhor irmos para o casino, porque se calhar aí temos uma probabilidade maior de ganhar dinheiro. Por isso, o tempo é o maior amigo do investidor. Quanto mais a longo prazo temos a nossa perspectiva de investimento, mais difícil é perdermos, porque quem investe, por exemplo, há 20 anos e tem uma diversificação no seu portfólio, não, a estatística diz que não tem perdas. Não há perdas associadas. Agora, claro que se investimos, eu sei lá, tenho 10 mil euros e ouço no YouTube que posso triplicar no mês, isso é o meio caminho andado para perdermos o dinheiro todo. Por isso, muito cuidado também com as fraudes, com as promessas. Por isso, o tempo é essencial. Quem investe depois, como vimos, a 1 ano até, pode estar sujeito a riscos como aquele que ocorreu este ano, que é este ano em abril, quando foram lançadas algumas taxas alfandegárias entre os Estados Unidos e a China, o mercado caiu 20%. Ou seja, se eu tivesse só um horizonte temporal de 1 ano, também é curto. Por isso eu digo sempre, normalmente Para investir mais em ações e até em obrigações a partir de 3 anos, em títulos de dívida, mas em ações o horizonte temporal deve ser sempre superior a 5 anos, porque dá-nos esta mais estabilidade e reduz o medo.
A segunda dica, a diversificação.
Sim, diversificação, lá está, nunca devemos pôr os ovos debaixo da mesma cesta, da mesma galinha, porque um dia podemos acordar e estão todos partidos, e não queremos isso. Nós queremos é poder comer no dia seguinte, poder estar na mesma, a fazer a nossa vida, por isso, investir através de fundos de investimento, planos de poupança-reforma, ETFs, que são fundos cotados diversificados, que estão todos estes três instrumentos que falei, os fundos de investimentos, PPRs, ETFs, são diversificados, seja por geografias, por setores, e reduzem muito o risco do investimento. Ou seja, nós nunca tivemos um plano de poupança-reforma, um fundo de investimento a falir. Por acaso já tivemos alguns ETFs a falir, mas fundos de investimento não, porque eles estão de tal forma diversificados que mesmo que aconteça alguma coisa no mercado, eles depois acabam por recuperar. E notem mais, nós temos várias soluções que seguem mesmo esse princípio, que é, são muito diversificadas, combinações entre ações, obrigações, ETFs ou outros instrumentos de várias regiões do mundo, e cada fundo tem a sua política de investimento, mas isto ajuda a equilibrar o risco e a ter uma rentabilidade muito interessante a longo prazo.
Vamos à terceira dica, formação e literacia financeira.
Sim, o conhecimento é o antídoto do medo, ou seja, o nosso medo vem, como comecei por explicar, do inconsciente, se calhar estás a dizer, se calhar não sabes bem o que é que estás a fazer. Prende. E o conhecimento é essencial. Quando nós entendemos, por exemplo, o que é o juro composto, o que é o efeito da inflação, o risco, a rentabilidade, podemos racionalizar sobre o processo de investimento, ou seja, não é um salto no escuro, nós não sabemos o que é que estamos a fazer e só porque vimos alguém no Instagram, no YouTube ou o que for a comprar alguma ação ou um título, estamos a ir atrás. Não, conseguimos ter um processo racional. E hoje em dia há muitas ferramentas acessíveis e todos nós temos vindo a investir muito em literacia financeira. Um exemplo é este podcast com a TSF, que faz todo o sentido as pessoas para perceberem como é que se podem defender do medo dos investimentos, como é que podem começar a investir. E estas plataformas também, como Finanças para Todos ou outros cursos certificados de literacia financeira, são essenciais. E depois também é fundamental, quando não sabemos ou quando não temos tempo, poder recorrer a profissionais qualificados, como os gestores de investimento, as sociedades gestoras, mas sempre que estejam registadas na Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. Ou seja, em vez de depender de conselhos informais que vemos na internet, o meu conselho é procurem pessoas que estão e entidades que são certificadas na Comissão de Mercados de Valores Mobiliários, porque hoje em dia é fácil sermos, existem muitas burlas.
Quarta dica é começar cedo e com regularidade.
Sim, dependesse de mim desde os 0 anos, ou seja, quando um bebê sai de um hospital devia ter uma conta, poupança e investimento que investisse em ações, porque quando um bebê nasce pelo menos tem um horizonte temporal de 18 ou de 20 anos ou mais até, ou seja, nesse sentido tinha que começar a investir o mais cedo possível e em ações porque o horizonte é muito longo. Por isso, a melhor forma de reduzir o medo é agirmos com moderação, consistência, o mais cedo possível e com planos de investimento automático, ou seja, com regularidade. Por exemplo, se eu fizer um plano de investimento de 50 euros por mês, esse dinheiro sai da minha conta, automaticamente é investido e ajuda a reduzir as emoções e a criar disciplina. Por isso, o importante é mesmo de começar, mesmo com pouco. Se não tem 50 euros, com 15 euros dá, com 20 euros dá. O medo é normal. Não pode ser um motivo para não fazermos nada, porque a longo prazo essa é a decisão mais arriscada. É deixar o dinheiro parado, desvalorizando. Ou seja, a decisão de não fazer nada é realmente a pior de todas.
Em suma, Pedro Lino, ninguém nasce investidor, não é?
Não, ninguém nasce investidor, isso é uma competência que vamos aprendendo, é uma necessidade que nós também vamos percebendo ao longo da vida que é necessário, porque, aliás, quando nós, eu costumo dizer que temos que nos pagar nós primeiro, porque dinheiro que não está na conta à ordem é dinheiro que não se vê, se não se vê, não se gasta, por isso é que pagarmos a nós primeiros, fazer os planos de investimento que saem do dinheiro da conta e isto fica logo aplicado. Depois a literacia financeira, aprender E isto é algo que é com o tempo, não é tão rápido quanto isso. Depois a disciplina, o conhecimento, ou seja, qualquer pessoa se pode tornar um investidor consciente e confiante. E essa é que é a mensagem importante, é nós devemos saber o que é que estamos a fazer. Se por acaso entramos no investimento e não conseguimos dormir bem, ou não estamos confortáveis, então o melhor é reduzir o risco e se calhar em vez de começar com 1.000 euros ou 10.000, é começar com um décimo. Com um décimo daquilo que nós achávamos que tínhamos capacidade para entrar, para nos irmos habituando à volatilidade e depois quando as coisas correm bem até percebemos, isto realmente era a decisão mais correta, agora já tenho mais confiança e já posso aumentar os meus investimentos. Por isso, o segredo não está em deixar o medo decidir por nós, porque no fundo o maior risco é mesmo não investir.
Obrigada, Pedro Lino. Foi mais uma temporada do podcast Poupar e Investir para um Futuro Melhor, podcast com o apoio da Optimize, uma sociedade gestora de fundos portuguesa independente que disponibiliza soluções de investimento para vários perfis e objetivos. Até breve.
Obrigado eu, obrigado à TSF por se juntar a este programa de literacia financeira.
Poupar e Investir para um Futuro Melhor, versão completa em tsf.pt e nas plataformas de podcast. Este programa tem o apoio da Optimize, especialista em soluções de investimento para rentabilizar as suas poupanças.